Esta é a leitura da sétima conferência proferida por Rudolf Steiner, reunida sob o livro As Manifestações do Karma, publicado pela editora Antroposófica em 1999. A sétima conferência foi proferida em 22 de maio de 1910. Catástrofes naturais e epidemias em relação ao karma. Como os senhores viram nestas conferências, nos aproximamos de nossa meta aos poucos, procurando a cada passo aprofundar-nos mais no assunto. Por último, falamos sobre a natureza das dores ligadas ao decurso de uma doença, mas também chamamos a atenção para o modo como, em outros casos, a doença, pelo menos em certo sentido, pode decorrer sem ser acompanhada da vivência de dor. Cabe-nos, nessa altura, investigar melhor a essência da dor. Precisamos ter novamente em vista que a dor pode surgir como um fenômeno correndo paralelamente à doença. Ora, de nossa consideração precedente, deveríamos inferir que não podemos encarar doença e dor como algo correlato. Precisamos ter em mente que, quando a dor está ligada a uma doença, deve haver outra coisa atuando além do mero estado patológico. Já chamamos a atenção para o fato de que, no processo decorrido na passagem de uma encarnação a outra, onde vivências de encarnações anteriores se transformam em causas de doenças, intervém, de um lado, o princípio luciférico e, de outro, o princípio arimânico. De que modo o homem coloca em si a causa de processos patológicos? Por que assimila a tendência a ficar doente? O que faz com que prepare entre a morte e o novo nascimento? Já caracterizamos como essa é a época que reúne as forças causadoras da doença. Então, retomando a pergunta, o que faz com que prepare entre a morte e o novo nascimento forças que na vida seguinte se realizam na doença? O que leva a isto é, de um lado, a possibilidade de entregar-se à tentação da potência luciférica e, de outro, à tentação da potência arimânica. Já sabemos o que significa sucumbir à potência luciférica. Tudo o que atua em nós como cobiças, como características de egoísmo, de ambição, de orgulho, de vaidade. Isto é, todas as características que se relacionam com uma espécie de supervalorização do nosso eu, tudo isso está relacionado com a tentação dos poderes luciféricos em nós. Em outras palavras, sucumbimos às forças que atuam em nosso corpo astral e que se exprimem ao sentirmos cobiça e paixões egoístas, e cometermos atos que na encarnação, em causa, resultam na sedução de Lúcifer. E então, no período entre a morte e o novo nascimento, vemos os resultados de tais ações influenciadas por Lúcifer e assimilamos a tendência a encarnar-nos de modo a passar por um processo patológico capaz de nos ajudar, caso o superemos, a libertar-nos dos tentáculos desses poderes luciféricos. Portanto, se os poderes luciféricos não estivessem presentes, não teríamos a possibilidade de sucumbir às tentações que nos levam a assimilar tais forças. Se nada mais existisse na vida além da influência de Lúcifer, o que nos induz a desenvolver impulsos e paixões egoístas, em verdade nunca poderíamos livrar-nos das tentações luciféricas. Tampouco conseguiríamos livrar-nos delas através das encarnações sucessivas, pois sempre sucumbiríamos a elas novamente. Se, por exemplo, durante a evolução terrestre, tivéssemos sido simplesmente entregues a nós próprios, tendo a influência luciférica estado presente, teríamos numa encarnação as tentações luciféricas e, após a morte, percebendo até onde elas nos teriam levado, provocaríamos um processo de adoecimento. Porém, se verdadeiramente nada acontecesse, além disso, esse processo patológico não nos levaria a qualquer melhora específica na vida em que se realizasse. Ele só nos conduz a uma melhora quando as potências das quais Lúcifer é adversário acrescentam algo ao processo todo. Portanto, quando de um lado sucumbimos aos poderes luciféricos, logo se impõem como reação os poderes que lhe são adversos, procurando então desenvolver uma força contrária, por cujo intermédio a influência luciférica possa verdadeiramente ser expulsa de nós. E esses poderes, cujo opositor é, portanto, o poder luciférico, acrescentam ao processo desencadeado sob a influência de Lúcifer, a dor. Assim, precisamos considerar a dor como algo que, se chamarmos os poderes luciféricos de poderes maus, nos é trazido pelos poderes bons, a fim de que, justamente por meio da dor, possamos arrebatar-nos aos tentáculos dos poderes maus, não sucumbindo novamente a eles. Se no processo patológico, resultante de sermos presas dos poderes luciféricos, não sobreviesse a dor, opinaríamos que não é tão ruim assim sucumbir aos poderes de Lúcifer. E nada teríamos em nós que nos levasse a empregar nossas forças para arrebatar-nos aos poderes luciféricos. A dor, que é a conscientização do despertar incorreto do corpo astral, é ao mesmo tempo o que nos pode dissuadir de continuar sempre sucumbindo aos poderes luciféricos, nesse contexto em que já sucumbimos a eles. Assim, a dor torna-se nossa educadora no que tange às tentações dos poderes luciféricos. Ora, não digam dois pontos. Como pode a dor nos educar se apenas a sentimos como dor e não percebemos sua força benéfica? O fato de não percebermos essa força benéfica é apenas uma consequência de nossa consciência ligada ao eu. É na consciência que descrevi como subjacente à consciência própria do eu que o processo se desenrola, mesmo que o homem com a consciência diurna nada saiba a respeito e não possa concluir. Dois pontos, abre aspas. Agora estou sofrendo uma dor. Ela é o resultado do suplemento conferido pelos bons poderes às minhas falhas. Fecha aspas. Esta é uma força no subconsciente atuando verdadeiramente como realização kármica, como um impulso para não se sucumbir mais às ações, impulsos e cobiças que provocaram justamente essa doença. Vemos assim como atua o karma, como sucumbimos aos poderes luciféricos e como esses poderes nos trazem uma doença que é levada a uma encarnação seguinte. E vemos como poderes benéficos acrescentam a dor à mera lesão dos nossos órgãos para que tenhamos na dor um meio educativo subjacente à superfície de nossa consciência. Por isso, podemos dizer o seguinte: dois pontos. Sempre que surgir dor numa doença, terá sido um poder luciférico que causou essa doença. A dor é decididamente um sinal da subjacência do poder luciférico. Pessoas que gostam de classificar sentirão a necessidade de distinguir entre doenças baseadas em influências exclusivamente luciféricas e as que resultam exclusivamente de uma influência arimânica. Pois em todas as ocupações teóricas, o mais cômodo é classificar, esquematizar, acreditando-se com isso ter compreendido muita coisa. Porém, na realidade, as coisas não se comportam de modo que a podermos captá-las por esses meios cômodos. Elas estão continuamente se cruzando e intercalando. E também poderemos facilmente compreender quando, em presença de um real processo patológico, que uma parte possa ter sua causa na influência luciférica, isto é, em coisas a serem procuradas mais nas características de nosso corpo astral. Em outra, ao mesmo tempo, as coisas a serem procuradas na influência arimânica. Assim, ninguém deve pensar, ao sentir uma dor qualquer, que só possa atribuí-la à influência luciférica. A dor indica a parte da doença decorrente da influência luciférica. Mas nós compreenderemos isso mais facilmente perguntando-nos, dois pontos, de onde vem a influência arimânica? Os homens não se entregariam de modo algum à influência arimânica se antes não se houvessem entregue à de Lúcifer. Pelo fato de os homens terem assimilado a influência de Lúcifer, sobreveio entre os quatro membros do ser humano, os corpos físico, etérico, astral e o eu, uma ligação que não teria ocorrido caso não houvesse atuado Lúcifer, mas apenas os poderes que lhe são adversos. Nesse caso, o homem se haveria desenvolvido de outra maneira. Portanto, no que diz respeito ao interior humano, o princípio luciférico provocou uma perturbação. Ora, a maneira como o homem permite ao mundo exterior comunicar-se com ele depende do interior humano. E exatamente como no caso de um olho que não pode ver corretamente o mundo exterior devido a um defeito interno, tampouco o homem consegue ver através da influência luciférica o mundo exterior tal qual ele é. Tendo-lhe sido dada uma razão para não ver o mundo exterior tal qual ele é, a influência arimânica conseguiu imiscuir-se na imagem incorreta do mundo exterior, de modo que a comunicação de Ahriman com o homem só pode ocorrer devido à prévia influência luciférica. A influência arimânica teve como consequência não só o fato de o homem poder continuar a entregar-se ao egoísmo sob forma de paixões, instintos, cobiças, vaidade, orgulho, etc., mas também o fato de agora, num organismo humano, onde o egoísmo atuou dessa maneira, terem se formado órgãos aos quais coube ver o mundo de modo enviesado e incorreto. Foi desse modo que Ahriman conseguiu mesclar-se às imagens incorretas do mundo exterior. Ele se acercou e, por isso, o homem ficou exposto a outra influência, de modo a poder não só entregar-se às tentações interiores, mas também ao engano, no julgamento e nos relatos acerca do mundo exterior e à mentira. Portanto, Ahriman atua de fora, Mas fomos nós que primeiro lhe demos a possibilidade de poder acercar-se de nós. Dessa maneira, em verdade, as influências de Lúcifer e de Ahriman nunca atuam somente por si. Elas sempre atuam, uma após a outra, mantendo, de certa forma, o equilíbrio. De dentro, Lúcifer impele para fora. De fora, Ahriman atua para dentro. E de permeio, forma-se a imagem do mundo. Quando numa encarnação qualquer, o interior do homem se torna mais forte, quando ele está mais exposto às influências interiores, sendo mais atraído por orgulho, vaidade e assim por diante, ele se entrega mais à influência de Lúcifer. Numa encarnação em que, por seu karma global, o homem é menos condicionado a ceder às influências interiores, ele pode entregar-se mais facilmente aos erros e tentações de Ahriman. É assim que acontece de fato em nossa vida. À medida que percorremos nossa vida diariamente, às vezes somos mais vítimas das tentações de Lúcifer, às vezes mais das de Ahriman. Oscilamos entre ambas, que nos levam, por um lado, a inflamar-nos em nosso interior e, por outro, a deixar-nos enganar por ilusões do mundo exterior. Nesse ponto deve ser mencionado, por ser extraordinariamente importante, que às tentações de ambos os lados deve resistir especialmente quem, por um desenvolvimento superior, procure penetrar no mundo superior, seja penetrando até o espírito situado atrás das manifestações do mundo exterior, seja descendo ao próprio interior por caminhos místicos. Ao penetrar no mundo espiritual exterior, situado atrás do mundo físico, ele se defronta sempre com as imagens ilusórias simuladas por Ahriman. Quando deseja descer misticamente ao interior da própria alma, está sempre consideravelmente exposto às seduções de Lúcifer. Quando se torna místico e desce com êxito, sem antes haver tomado, mediante sua formação de caráter, medidas contra o orgulho e vaidade, etc., quando, pois, consegue viver como místico sem uma cultura moral em particular, ele pode tanto mais facilmente sucumbir às tentações de Lúcifer, que atua na alma a partir do íntimo. Por isso, não tendo passado por uma educação moral, ao conseguir penetrar um pouco em seu interior, o místico pode correr o grande perigo de conclamar, ainda mais fortemente do que até então, a força reativa da influência de Lúcifer, tornando-se mais vaidoso e orgulhoso do que antes. Por esse motivo, é tão necessário que, por meio da formação de caráter, nos preocupemos em desenvolver previamente um antídoto contra as seduções que se acercam de nós sob forma de vaidade, megalomania e orgulho. Nunca será demais cultivarmos as qualidades que nos levam à modéstia e à humildade. Isto é sumamente necessário ao lado de nosso desenvolvimento superior, que chamamos de lado místico. De outro lado, é necessário que o homem se proteja contra as alucinações de Ahriman, ao procurar chegar à origem espiritual das coisas por um desenvolvimento que o conduza por detrás das manifestações do mundo exterior. Caso ele não tente alcançar uma formação de caráter que o torne interiormente robusto e forte, firmemente edificado em seu interior, poderá facilmente ocorrer, e justamente se tiver sucesso em sua sortida ao mundo espiritual, de ele se entregar a Ariman, e este o entregar com ilusões e alucinações cada vez maiores. É muito comum acontecer de as pessoas, em certo sentido, tomarem alguém ao pé da letra. Por ter sido tantas vezes enfatizado que o desenvolvimento superior, procurando transcender as manifestações do mundo exterior, deve estar sempre ligado à plena consciência, acontece que certas pessoas sempre voltam a trazer-nos indivíduos meio sonâmbulos que afirmam, dois pontos, abre aspas. Sim, eu percebo que o mundo espiritual e com plena consciência. Fecha aspas. Aí só se pode dizer que seria muito mais sensato elas não terem essa consciência. Ora, as pessoas se iludem a respeito dessa consciência. Trata-se de uma mera consciência imaginativa, de uma consciência astral. Pois se essas pessoas não estivessem num grau de subconsciência, não teriam essas percepções. Aí ocorre que, ao se penetrar no mundo espiritual, é preciso manter coesa a consciência ligada ao eu. Com essa consciência, porém, está relacionado o juízo próprio e uma nítida faculdade de discernimento. Estes, contudo, as pessoas não possuem quanto às configurações que vêm no mundo espiritual. O fato de termos uma consciência nada significa de prodigioso, mas a consciência ligada ao cultivo de nosso eu, essa sim precisamos ter. Por isso, num processo evolutivo para a visão dos mundos superiores, não se insiste em que os homens cheguem o mais rapidamente possível a um mundo superior, vendo toda sorte de figuras, ou talvez até ouvindo toda sorte de vozes. Insiste-se, sim, no fato de que a entrada no mundo espiritual só pode ser útil e benéfica quando se aguça a consciência, a faculdade de discernir e o juízo próprio. E para isso, nada melhor do que o estudo das verdades da ciência espiritual. Por isso, enfatizamos que o estudo das verdades da ciência espiritual é uma proteção contra a suposta visão de toda sorte de figuras, sobre a qual não se pode estender qualquer julgamento. Quem estiver realmente treinado a esse respeito, não identificará qualquer manifestação como sendo isto ou aquilo, mas saberá principalmente discernir entre realidade e imagem nebulosa, sabendo, sobretudo, que terá de ser particularmente cauteloso com as coisas que surgem como percepções auditivas, pois uma percepção auditiva nunca poderá ser correta se o indivíduo não houver passado pela esfera do silêncio absoluto. E quem não houver primeiramente experimentado a absoluta calma e silêncio do mundo espiritual, poderá dizer a si próprio com segurança que as imagens percebidas são ilusões, embora estas lhe comuniquem algo inteligente. Só conseguirá proteger-se contra imagens ilusórias quem se houver esforçado para aguçar seu juízo próprio, justamente tentando compreender as verdades dos mundos superiores. Para isso, os recursos da ciência exterior são insuficientes, A ciência exterior não proporciona critério tão vigoroso e aguçado como é necessário para realmente se discernir no mundo espiritual. Daí podermos dizer realmente o seguinte: dois pontos. Quando pessoas que não se ocupam previamente em aguçar esmeradamente seu juízo, o que é possível, particularmente pelo estudo da ciência espiritual, relatam algo dos mundos superiores, tais relatos sempre são altamente discutíveis e deveriam, ao menos, ser previamente controlados com os métodos obtidos sob a premissa do verdadeiro aprendizado. Só existe um poder frente ao qual Lúcifer recua. Dois pontos. É a moralidade. Algo que queima Lúcifer, qual um fogo terrível. E não existe outro meio que surta efeito contra Ahriman, senão o juízo próprio e a faculdade de discernir, exercitados na ciência espiritual. Pois o que adquirimos aqui na Terra como juízo sadio é algo de que Ahriman foge assustado. No fundo, nada há que ele mais repudie do que nossas conquistas mediante um treino sadio de nossa consciência ligada ao eu. Ora, como veremos, Ahriman pertence a uma região totalmente diferente, muito distante daquilo que desenvolvemos como nosso juízo sadio. Ao deparar-se com o que, em nossa existência na Terra, conquistamos como juízo sadio, ele leva um grande susto, pois isso lhe é totalmente desconhecido. Inspira-lhe um grande temor. Quanto mais nos esforçamos em aperfeiçoar o que na vida entre o nascimento e a morte pode existir como juízo sadio, tanto mais estaremos trabalhando contra Ahriman. Isso se revela em particular em toda espécie de indivíduos que são trazidos à nossa presença e nos contam maravilhas de todos os mundos espirituais que eles, entre aspas, juram por todos os santos ter visto. E quando se faz a menor tentativa de dar a essas pessoas alguns esclarecimentos, de ensinar-lhes compreensão e capacidade de discernir, habitualmente, Ahriman os prende de tal modo em suas garras que eles mal conseguem admitir tal coisa. E isso se torna tanto mais intenso quanto mais as tentações de Ahriman se manifestam acusticamente. Existem mais meios contra o que se revela em imagens visionárias do que contra o que se revela acusticamente como vozes, etc. Tais pessoas têm uma grande aversão por aprender algo que deve ser conquistado entre o nascimento e a morte para a consciência ligada ao eu. Elas não desejam isso. Não são, porém, elas próprias quem não o deseja. São os poderes arimânicos que as afastam disso. Contudo, se conseguirmos levarmos tal indivíduo a desenvolver um juízo sadio, e se ele consentir em assimilar ensinamentos, logo depois se evidenciará o seguinte: dois pontos. As vozes e alucinações cessarão, por não passarem de imagens arimânicas nebulosas e pelo fato de Ahriman ficar tomado de um medo terrível ao constatar que dali, do ser humano, advém um juízo sadio. Assim, O melhor meio contra esses adoecimentos, particularmente prejudiciais ao homem, as visões e audições alucinatórias provocadas por Ahriman, é o seguinte: dois pontos. Por todos os meios disponíveis, levar a pessoa a conquistar um juízo sadio e racional. Para algumas pessoas, isso é extremamente difícil, pois em seu caso, o outro poder lhes torna as coisas muito confortáveis. Esse outro poder as guia. Quem quiser expulsar esse poder não poderá acomodar-se. Então, será bem difícil abordar essas pessoas, pois elas afirmarão que as privamos do que antes as conduzia ao mundo espiritual, quando em verdade nós a teremos tornados sadias e impedido que aqueles poderes as dominassem cada vez mais. Vimos, portanto, que os poderes luciféricos e arimânicos têm uma considerável aversão a certas coisas. Humildade, modéstia, não ter de si uma opinião maior do que um julgamento sadio justifique, eis as coisas que não agradam absolutamente a Lúcifer. Em contrapartida, ele se comporta como moscas numa sala suja, quando em algum lugar as características da ambição e da vaidade querem manifestar-se. Tudo isso, em especial, as coisas que se baseiam em ideias falsas a respeito de nós próprios, agem de modo a colocar-nos também à disposição de Ahriman. Contra Ahriman, nada protege melhor do que o verdadeiro esforço em pensar sadiamente, tal qual nos ensina a vida entre o nascimento e a morte. E são justamente os que se identificam com a ciência espiritual que tem ocasião de sempre tornar a enfatizar o mais intensamente possível o fato de não convir a nós, homens terrenos, deixar de levar em conta o que nos deve ser dado justamente pela vida terrena. Os homens que desdenham a possibilidade de adquirir um julgamento sadio e uma faculdade de discernimento racional, pretendendo facilmente chegar sem eles a um mundo espiritual, querem, no fundo, alienar-se da vida terrena. Eles querem pairar acima dela. Acham, em verdade, que lhes seria uma atividade trivial demais dedicar-se a toda sorte de coisas que pudessem conduzir a uma compreensão da vida terrena. Julgam-se um tanto melhores. No entanto, é justamente uma sensação assim que produz o orgulho. Por isso, podemos ver que pessoas com pendores ao fanatismo, a um não envolvimento com as coisas e a vida terrenas, por já estarem por dentro de tudo, não querem associar-se a uma corrente como a nossa. Tais pessoas dizem, dois pontos, abre aspas, é no mundo espiritual que a humanidade deve entrar, fecha aspas. Muito bem, mas só existe um caminho sadio, que é o da moralidade, no mais elevado sentido, conquistada na Terra e que não nos deixa supervalorizar-nos. Não nos leva a um juízo errôneo a nosso próprio respeito, nem tampouco nos deixa ficar dependentes de nossos instintos, cobiças e paixões. De outro lado, é uma diligente e sadia participação nas circunstâncias da vida terrena e não um querer pairar acima da realidade dessa mesma vida. Com isso, extraímos das profundezas do karma algo relacionado com as profundezas da vida espiritual. Isso pode ser de muito valor, mas nada terá valor para a evolução do homem e de sua individualidade se buscando no mundo espiritual sem um juízo sadio, tampouco terá valor o que for buscado sem moralidade. Pode-se compreender isso pelos fatos expostos aqui ontem e hoje. E compreendendo-o, podemos perguntar-nos, dois pontos. Por que a influência luciférica, justamente por atuar há mais tempo e por se haver transformado em doença, sendo compensada pela dor, não poderia como que atrair para si a influência arimânica? E por que a influência arimânica não pode, justamente como consequência da influência luciférica, participar da etapa que nos prepara a dor e nos denuncia o curso luciférico de uma doença? Como, afinal, atua a influência arimânica? Como as tentações de arima se transformam em causas de doenças? Como isso se manifesta numa encarnação posterior? O que se atribui à influência arimânica deve sempre reconduzir diretamente a Lúcifer. Mas quando a influência luciférica é forte ao ponto de provocar a influência arimânica, a influência arimânica é mais pérfida. Ela situa-se mais baixo, não só nas falhas do corpo astral, mas também do corpo etérico. Numa consciência situada abaixo da consciência da dor, surge a influência arimânica com uma lesão não necessariamente acompanhada de dor, mas que leva a uma inaptidão do órgão onde se manifesta. Suponhamos que em determinada encarnação tenha ocorrido uma influência arimânica, provocando o que esse tipo de influência pode provocar. O indivíduo atravessa a época entre a morte e o novo nascimento e volta a encarnar-se. Evidencia-se então que um órgão qualquer está tomado pela influência arimânica. Em outras palavras, o corpo etérico penetra muito mais profundamente nesse órgão do que deveria. O órgão está muito mais fortemente permeado pelo corpo etérico do que deveria estar. Em tal caso, o indivíduo será induzido, em razão do órgão defeituoso, a emaranhar-se ainda mais profundamente no erro, naquilo que Ahriman realiza no mundo. Se quisesse vivenciar todo esse processo com o órgão, para cujo interior o corpo etérico se deslocou tão profundamente, lesado pela influência arimânica, o indivíduo se emaranharia mais profundamente no que Ahriman pode causar. Dois pontos. Em Maya. Porém, contudo, o que o mundo exterior produz como Maya não pode ser levado para o mundo espiritual. Disso resulta que o mundo espiritual se afasta cada vez mais de nós. Ora, no mundo espiritual só existe verdade e não ilusão. Portanto, quanto mais nos emaranharmos na ilusão provocada por Ahriman, tanto mais seremos impelidos a transpor-nos justamente ao mundo sensorial exterior e a ilusão do físico sensorial, mais do que faríamos sem tal órgão defeituoso. Aqui, porém, surge igualmente um efeito contrário, tal qual a dor surge como efeito contrário no caso da influência luciférica. Esse efeito contrário surge do seguinte modo: dois pontos. No momento em que corremos o risco de nos acorrentarmos excessivamente ao mundo físico sensorial e, com isso, roubarmos demais daquilo que nos poderia conduzir ao mundo espiritual, nesse momento o órgão é destruído, ficando paralisado ou muito fraco para atuar. Surge, pois, um processo de destruição. Vemos, portanto, que um órgão é destruído, mas é preciso entender que, em verdade, devemos agradecer isso a poderes benéficos. Dois pontos. O órgão é tomado a fim de podermos encontrar o caminho de volta ao mundo espiritual. O fato é que órgãos são destruídos por certos poderes. Se isso não ocorrer de outra maneira, ou então somos dotados de órgãos doentes para não sermos lançados profundamente demais na ilusão. Quando, por exemplo, alguém tem uma doença hepática e, como tal, não é acompanhada de sensações dolorosas, estamos em presença do efeito de uma influência arimânica anterior, que levou à lesão do fígado, pois se o indivíduo não fosse privado deste órgão, as forças relacionadas com a penetração maior do corpo etérico o conduziriam profundamente demais à Maia. As lendas e os mitos sempre conheceram a sabedoria mais profunda, expressando-a em si. O fígado é justamente um bom exemplo disso, por ser um órgão que mais facilmente pode atuar no deslize do homem para dentro do mundo físico ilusório. Ao mesmo tempo, o fígado é o órgão que nos acorrenta à terra. Com essa verdade está relacionado o seguinte fato. No caso daquela entidade que, segundo a lenda de Prometeu, proporcionou aos homens a força capaz de conduzi-los à vida terrena e aí torná-los muito atuantes, um abutre bica justamente o fígado. Um abutre bica o fígado não porque deve provocar em Prometeu uma dor particularmente forte, pois neste caso a lenda não coincidiria com fatos reais. Porém, as lendas sempre coincidem com os fatos fisiológicos. O abutre bica o fígado justamente porque este não dói. Ora, o que deveria ser mostrado é que Prometeu levava à humanidade algo que poderia emaranhá-la ainda mais profundamente no elemento arimânico, caso não pudesse ocorrer o efeito oposto, compensador. Os documentos ocultos sempre estão em consonância com as verdades anunciadas pela ciência espiritual. Hoje eu lhes mostrei, puramente a partir dos fatos, que são os poderes bons que infligem ao homem a dor para contrabalançar a influência de Lúcifer. Relacionemos isto com os documentos do Velho Testamento. Depois de acontecer a influência de Lúcifer, tal como nos é simbolizada pela serpente que seduziu Eva, os adversários de Lúcifer tinham de infligir a dor ao que este pretendia trazer aos homens. A potência à qual Lúcifer se opõe devia agora chegar e declarar que, a partir de então, a dor sobreviria à humanidade. O que faz Javé ou Jeová ao pronunciar as palavras, dois pontos, abre aspas. Com dores darás à luz teus filhos, fecha aspas. Via de regra, não se sabe como interpretar tais coisas nos documentos ocultos, enquanto não se dispõe das explicações da ciência espiritual. Depois de obtê-las, se descobre, então, como tais documentos são profundos. Por isso, não me peçam que a partir do nada, isto é, sem os pressupostos adequados, eu explique as coisas sem mais nem menos. Para ser inteiramente possível falar sobre o trecho, abre aspas, com dores darás à luz teus filhos, fecha aspas, as considerações sobre o karma devem vir antes, pois a explicação só poderá ser dada em seu contexto adequado. Por isso, não adianta muito querer receber explicações sobre um ou outro conteúdo de documentos ocultos antes que se tenha chegado ao ponto correspondente na evolução oculta. É sempre um tanto melindroso perguntar, entre aspas, o que significa isso? Entre aspas, o que significa aquilo? A pessoa precisaria sempre esperar e ter paciência até que se tenha chegado ao ponto em questão. Apenas com explicações, nada se alcançaria. Vemos, pois, atuar em nossa vida os poderes luciféricos de um lado e os poderes de Lúcifer, de que Lúcifer é adversário, de outro. Quando os poderes arimânicos atuam em nossa vida, devemos ter em mente que os poderes que inutilizam nossos órgãos ao cairmos sobre influência arimânica são poderes bons, aos quais Ariman se opõe. Tomando como ponto de partida tudo o que acaba de ser dito, os senhores poderão olhar profundamente para o complexo mecanismo da natureza humana e concluir: os poderes luciféricos são aqueles que ficaram para trás durante o período da antiga Lua. Hoje eles atuam na vida humana, em nosso ciclo da Terra, com as forças que, em verdade, são forças tipicamente lunares, não podendo exercer durante nosso ciclo evolutivo terrestre um papel, por exemplo, no plano cósmico correspondente apenas aos poderes cujo adversário é Lúcifer. Assim, Lúcifer interfere no plano de uma outra entidade. Podemos, contudo, remontar à época ainda mais remotas da evolução. Ao vermos de um lado que seres se atrasaram em seu desenvolvimento na Lua para intervir na vida humana na Terra, podemos achar explicável ter havido também no antigo Sol seres que ficaram para trás e que na antiga Lua desempenharam um papel semelhante ao dos seres luciféricos na Terra. Temos atualmente na entidade humana algo que podemos caracterizar como uma luta, a luta desenrolada entre os poderes luciféricos, que se instalam em nosso corpo astral, e os poderes atuantes em nós por intermédio do nosso eu, mediante nossas conquistas na Terra. Ora, os poderes cujo adversário é Lúcifer só podem atuar em nós por intermédio do nosso eu. Se quisermos ganhar clareza a respeito de nós mesmos, fazendo uma autoavaliação correta, só poderemos tê-la com a ajuda dos poderes que atuam em nosso eu. Para isso, temos de utilizar-nos desse eu. Podemos, pois, dizer o seguinte: dois pontos. Ao mesmo tempo em que nosso eu se insurge contra os poderes luciféricos, Javé ou Jeová luta em nós contra Lúcifer. Temos então a luta daquele que cuida do plano cósmico bom contra aquele que, por seu mérito exclusivo, se revolta contra esse plano cósmico, sendo que nos situamos com o mais íntimo do nosso ser em meio a essa luta de Lúcifer com outras entidades. Somos o palco dessa luta. E por sermos o palco dessa luta, somos atraídos para o karma, embora apenas indiretamente, pelo fato de essa luta acontecer contra Lúcifer. Contrariamente, quando dirigimos o olhar para fora, somos atraídos para os poderes arimânicos. Nesse caso, ocorre algo vindo de fora, e então Ahriman penetra em nós. Ora, sabemos que na antiga Lua viveram seres que, do mesmo modo, naquela época, passaram por seu estágio humano, tal que estamos, qual estamos passando no decorrer do ciclo da Terra. Em meus livros, A Crônica do Akasha e A Ciência Oculta, esses seres são chamados de anjos, angeloi, dianis. Não importa o nome. No interior desses seres desenrolava-se então uma luta semelhante à luciférica em nosso ser. Esses seres eram, na antiga Lua, o palco de uma luta provocada pelas entidades que haviam ficado para trás, no Sol. Essa luta no ciclo da Lua nada tem a ver com nosso eu interior, pois então nós ainda não o possuíamos. Ela se realizou fora do âmbito do nosso eu. Ocorreu na antiga Lua, no seio dos anjos. Assim, essas entidades tornaram-se algo que só foi possível sob a influência de outras, retardatárias em relação ao ciclo do Sol, e que, na época, desempenharam para os anjos o mesmo papel que os seres luciféricos desempenham hoje para nós. Eram os seres arimânicos que se atrasaram durante a evolução solar, da mesma maneira como os seres luciféricos se atrasaram na evolução lunar. Por isso, só podemos chegar a essas entidades de modo indireto. Ahriman era, por assim dizer, o tentador no coração dos anjos, e por sua atuação dentro deles, os anjos vieram a ser o que são, trazendo em si tanto o que passaram a ser sob a influência arimânica, quanto o que alcançaram de bom. O que de bom recebemos de Lúcifer é a possibilidade de distinguir entre o bem e o mal, de desenvolver o livre-arbítrio, de conquistar a vontade livre. Só podemos alcançar tudo isso por meio de Lúcifer. Essas entidades, porém, adquiriram algo e o trouxeram à existência da Terra. Daí podermos dizer o seguinte: o modo como os anjos nos rodeiam na condição de seres espirituais foi preparado para a sua existência atual pela luta arimânica em sua alma, na época evolutiva da antiga Lua. O que esses seres experimentaram, bem como o que conservaram disso como efeitos, não nos toca no mais íntimo do nosso eu. Nós não participamos disso com nosso eu. Veremos ainda que há um vínculo indireto, pois a influência arimânica acaba atuando em nós. O que essas entidades conquistaram sob a influência de Ahriman São certos efeitos cujas causas elas assimilaram durante seu ciclo lunar. Por meio da influência arimânica, portanto, essas entidades assimilaram, durante a existência lunar, algo que trouxeram para nossa existência terrestre. Procuremos descobrir em nossa existência da Terra algo que nos possa parecer um efeito da luta arimânica daquele tempo. Se na antiga Lua não houvesse ocorrido essa luta arimânica, tais entidades não poderiam trazer para nossa existência na Terra o que pertencia à antiga existência lunar, pois tudo isso teria deixado de existir quando a antiga Lua sucumbisse. Por terem assimilado a influência arimânica, os Angeloi se emaranharam na existência lunar, da mesma maneira como, pela influência luciférica, nós nos emaranhamos na existência da Terra. Eles assimilaram o elemento lunar no âmago de seu ser e o trouxeram à nossa existência na Terra. Com isso, capacitaram-se a suscitar em nossa existência terrestre precisamente o necessário para que a Terra não caia totalmente sob a influência de Lúcifer. Nossa Terra teria de sucumbir por inteiro à influência de Lúcifer, caso não fosse trazido à nossa existência terrestre esse fato que corresponde à luta dos anjos com Ahriman na Lua. Quais são, afinal, na existência da Terra, os processos que caracterizamos como normais? Quando o nosso atual sistema solar se havia adequado aos objetivos da Terra, surgiu o que vemos como os movimentos regulares do Sol, da Terra e dos planetas, bem como as consequências desses movimentos. Dois pontos. O fato de termos dia e noite, a sequência regular das estações, o fato de termos luz solar e chuva, de nossas frutas se desenvolverem nos campos, etc. São disposições que sempre se repetem de acordo com o ritmo do cosmos, formado para o nosso atual ciclo da Terra, depois que a existência lunar desapareceu no crepúsculo. Contudo, dentro da existência da Terra, atua Lúcifer. Veremos que ele ainda atua mais do que simplesmente no âmbito ao qual já pudemos segui-lo. Dois pontos. Atua no próprio ser humano, onde, aliás, decidiu ter seu palco mais importante. Mas, mesmo que Lúcifer estivesse presente somente dentro do contexto da existência da Terra, já por meio das disposições surgidas pela órbita regular dos planetas ao redor do Sol, pela alternância entre verão e inverno, chuva e sol, etc., os homens cairiam no que podemos chamar de tentação luciférica. Se fosse proporcionado aos homens tudo o que lhes é possível ser, graças às leis vigentes no cosmos, graças a tudo o que é gerado pelos movimentos regulares e rítmicos do sistema solar, só se reinassem as leis apropriadas ao nosso cosmo atual, o homem sucumbiria à influência luciférica. Preferiria o bem viver ao que deve obter para o seu bem cósmico. Preferiria o andamento regular das coisas ao que deve ser conquistado com esforço. Por isso tiveram de ser criadas forças contrárias. Foi preciso atuarem forças surgidas do fato de se haverem imiscuído nos processos cósmicos regulares da nossa vida na Terra, processos que na antiga Lua eram altamente benéficos e normais, mas que hoje, ao atuar em nossa vida terrestre, são anormais. E põe em perigo o andamento terrestre regular. Essas influências se apresentam de certo modo, colocando nos eixos o que, caso existisse apenas o ritmo, surgiria como inclinação para a boa vida, a comodidade e a opulência. Tais forças se revelam, por exemplo, na tempestuosidade da chuva de granizo, e no caso de ocorrer a destruição do que normalmente teria criado pelas forças regulares da Terra, é operada uma correção, que atua beneficamente sobre tudo, sobre o todo, embora o homem de início não se aperceba disso. Pois existe uma razão superior àquela que o homem entende. Quando o granizo assalta os campos, podemos dizer o seguinte: dois pontos. As forças que atacam na chuva de granizo eram, na antiga Lua, tão benéficas como as que hoje atuam beneficamente na chuva e na luz do sol. Hoje em dia, elas atacam tempestuosamente para compensar o que normalmente a influência luciférica provocaria. E quando o andamento regular se adianta, elas atacam de maneira mais tempestuosa para incrementar a correção. Tudo o que leva ao desenvolvimento regular pertence às forças da própria Terra. Mas quando um vulcão ejeta lava, atuam ali forças típicas de forças atrasadas da antiga Lua, a fim de exercer uma ação corretiva na vida da Terra. É isso o que se dá com os terremotos e acontecimentos elementares em geral. Podemos ver que muita coisa proveniente de fora encontra sua justificativa racional no andamento geral da evolução. Ainda veremos como isso se relaciona com a consequência humana ligada ao eu. E, desse modo, o que parece insatisfatório nesta palestra se harmonizará amanhã. Precisamos ter consciência de que tudo isso representa apenas um lado da existência terrena e cósmica em geral. E se por um lado dizemos que quando um órgão nosso é destruído, trata-se da atuação benéfica de poderes espirituais, e tendo verificado hoje que até mesmo o todo Perdão, que até mesmo todo o andamento da evolução da Terra precisa ser corrigido por forças da antiga existência lunar, cumpre-nos perguntar: dois pontos. Como é então que, por outro lado, na qualidade de homens terrenos, precisamos gerar correções para as influências nocivas das antigas forças lunares? Com efeito, devemos presumir que, como homens terrenos, não devemos ansiar por ocorrerem terremotos e erupções vulcânicas, nem destruir deliberadamente órgãos para apoiar a atuação benéfica de poderes espirituais. De outro lado, devemos reconhecer como legítima a seguinte afirmação: quando uma epidemia irrompe em algum lugar, com ela é trazido algo que o homem decididamente procura para compensar alguma coisa em si próprio. E podemos admitir que ele é introduzido em determinadas situações a fim de sofrer uma lesão para, superando-a, aproximar-se da perfeição. E como ficam as medidas higiênicas e sanitárias? Não caberia perguntar se as epidemias, portanto, podem atuar beneficamente? Nesse caso, não será errado reduzir a possibilidade de ocorrerem essas boas influências por meio de toda sorte de instituições sanitárias e medidas profiláticas? Alguém poderia concluir que nada se deveria fazer para amenizar catástrofes elementares e invocar justificativas extraídas de nossas considerações de ontem e de hoje. Veremos que tal não é o caso, mas não o é apenas sob certas premissas. Em verdade, só agora estamos preparados de maneira correta para, na próxima consideração das situações, de um lado, entender como influências benéficas causam diretamente a lesão de um órgão para impedir que sejamos dominados por Maia, e de outro lado, para ficarmos conscientes do efeito que suscitamos ao subtrair-nos a nós próprios de tais influências benéficas, intervindo com medidas sanitárias e higiênicas contra as doenças. Veremos que aqui estamos num ponto onde o homem se encontra tão frequentemente, dois pontos, quando uma aparente contradição aflora e toda a força da contradição o agita, ele está próximo ao ponto em que as forças arimânicas podem exercer grande influência sobre ele. Nunca a possibilidade de nos entregarmos a enganos é tão iminente como ao encontrarmos em tal, como aqui encontramos em tal dilema. E é bom termos chegado a ele. São poderes benéficos que tornam um órgão imprestável em nós, pois trata-se de uma reação contra a arima. Portanto, deveriam ser considerados elementos perniciosos à humanidade aqueles que não incentivam essas reações benéficas contra os poderes arimânicos, pois medidas higiênicas e coisas semelhantes limitariam essa reação benéfica. Estamos num dilema, e é bom termos sido levados a essa contradição para podermos refletir sobre o fato de tais contradições serem possíveis, consistindo até mesmo num bom exercício para o nosso espírito. Pois quando tivermos visto de que maneira podemos livrar-nos desse dilema, teremos feito a partir de nós próprios algo capaz de dar-nos força para nos esquivarmos dos enganos de Ahriman. Fim da sétima conferência.